Essa semana, termina esse mês em que o nosso tema é um tema assim sobre no caminho. E no próximo mês também vai ser um tema muito parecido, andar com Deus. Eu acho que nós temos que entender uma coisa, né? É que a nossa vida cristã não é uma série de cerimônias ou rituais. Não é somente fazer algo domingo e mais nada, né? Domingo, pronto, já fiz a minha parte e posso voltar para a vida normal. Não, a nossa vida com Cristo é um caminho, é um andar, é um estilo de vida. É 24/7, é continuamente a nossa experiência com Deus. Se torna-se religioso, então nós temos perdido, né, o melhor impacto que Deus podia ter na nossa própria vida. Eu estive a falar com o meu cunhado ontem à noite, pelo Skype, um homem que, né, nós conhecemos muito bem a história dele. Ele era mesmo uma pessoa muito longe de Deus, e Deus apanhou num dia. E pronto, mais tarde ele casou com a irmã mais nova de Alan. E Deus, né, claro que houve muitas provas, muitas coisas, provas físicas, provas financeiras, mas algum tempo atrás ele criou uma firma, primeiro com tipo aquelas caminhões assim grandes e escritores e fazendo assim os trabalhos em termos de movimento das terras e tudo. Depois ele começou na área de tipo médico das árvores, né? Cortar árvores, endireitar, fazer as coisas. Ele disse uma coisa, disse: Jim, eu nunca imaginei, até que eu não entendo quando as pessoas não conseguem dar completamente a Deus. Diz: Deus tem sido tão bondoso. Diz que outro dia eu fiz um trabalho e o homem disse: então dá-me um orçamento. Ele disse que ok, eu vou lá segunda noite e eu vou dar um orçamento. Mas o senhor diz, mesmo a partir disso, mas provavelmente o teu orçamento é baixo, então eu vou dar o dobro daquilo que tu né? O teu orçamento, né? Mesmo sem ver. E realmente isso aconteceu. E depois ele diz: ah, eu tenho outra coisa, mas em vez de dar 1.000, eu vou dar 3.000. Né? Ele diz que é impossível. Diz que é. Quando ele fez aquela obra, ele disse: ah, eu não posso aceitar isso. Eu quero somente fazer o meu trabalho assim, com um preço justo. Diz que não. Eu não estou a queixar. Eu só quero, né, abençoar porque fizeste um bom trabalho. Né? Depois ele disse: Jim, eu não entendo. Quando as pessoas não conseguem, né, dar tudo a Deus. Né? Porque falta tanto quando nós não damos tudo, né? Quando somente dividimos a nossa vida em compartimentos, né? Que essa é para Deus, essa é para mim, essa é para a família, essa é para o meu trabalho. E nós dividimos, é como que Deus recebe as sobras. Diz que nós perdemos tanta coisa. Diz que desde que eu entreguei tudo a Deus, diz que eu nunca tive tanto dinheiro na minha conta. Eu estou a perder. Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Pois ele disse: ok, é uma missão, eu vou dar isso para essa, eu vou dar. Né? Diz que é impressionante. Agora eu tenho outro problema. O que é que eu vou fazer com a benção de Deus? E um casal que nunca conseguiu ter filhos, né? Mas agora eles estão a descobrir uma qualidade de vida em Cristo que muitas pessoas não têm experimentado. E às vezes nós pensamos que é só na área financeira, mas eu vou dizer, essa é somente aquela parte extra, efeito no bolo, né? Mas o fato é que quando nós damos tudo a nós mesmos, Deus opera poderosamente. E faz-nos, né, dá-nos uma vida tão, né, aventurosa, tão empolgante. E essa é andar no caminho do Senhor. E quando eu tenho pensado sobre isso, andar no caminho, no caminho do Senhor. Nós estamos tão, às vezes, focados nessas dimensões. Então, quando eu penso sobre o caminho do Senhor, eu penso sobre a 8, não é? Apanha aquela, não é? A 16, vira para a esquerda. E pensamos assim, não é? Uma forma tão quadrada. É como que é algo físico. Eu tenho que apanhar um caminho, não é? Que é físico. Eu tenho que fazer certas decisões e certas viragens e tudo para endireitar, não é, a minha vida, para estar no caminho do Senhor. Mas quando eu tenho pensado sobre esse caminho e tenho procurado nas Escrituras, eu descobri algo muito diferente. Esse caminho não passa pela A1. Nem há dois, nem qualquer autoestrada assim nesta terra. Passa pelo nosso coração. Passa aqui. Eu quero que nós lemos uma passagem aqui em Salmos 85, 84. Vamos estar mais em Salmos e Isaías hoje de manhã. Salmos 84. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Aquela palavra aplanados está em itálico, significa não está no original. Outras versões que eu tenho lido têm substituído a palavra Zião, porque está a juntar as várias outras versículos que seguem, que fala que esse caminho tem uma direção. Mas essa direção, esse caminho do Senhor, e por isso muitos tradutores têm incluindo essa palavra aplanado, é porque esse caminho é tipo autoestrada. É como que alguém, e qualquer caminho do rei é o melhor caminho no país. Moisés não estava a sair, ele tinha a intenção de apanhar o caminho do rei, não é? Aquela estrada do rei. Mas, pronto, tinha de sair porque os amoritos ou moabitos, eles não deixaram ele passar pela sua terra, não podia apanhar aquela estrada, não é? Que era plena. Então, tinha de dar uma outra volta pelo deserto. Mas o caminho do rei é o melhor dos caminhos. Não é o pior, não é um nacional, é mesmo autoestrada, né? É o melhor, né? Endireitada, plano, né? Que a pessoa pode andar assim numa velocidade incrível, pode mesmo abrir, né? E passa assim. É um caminho, né? Por isso muitas pessoas têm acrescentado aquela palavra. Não é plano, não é aplanado, não é assim, liso. Mas essa passa pelo nosso coração. Agora, para passar pelo nosso coração, nós temos uma certa responsabilidade de tirar as pedras desta estrada quando passa por nós, para não haver pedra de tropeça quando passa pela nossa vida, não é? Quando aquela obra do Senhor passa, ele vai endireitar, não é, as nossas veredas. Ele vai fazer algo para que quando passe por nós também é algo, não é, que é mesmo do rei. A nossa vida reflete uma obra tremenda. Não há muitas curvas, não há muitas distrações, não há muitas buracos, não há muitas coisas que impedem que as pessoas olhando não, quase não conseguem imaginar que é mesmo de Deus, não é? Mas quando eles olham para nós e aquela estrada que Deus está a fazer, aquele caminho, eles estão a dizer, é mesmo de Deus, é mesmo do Rei dos Reis, não é? Porque é algo diferente do que a estrada que passa pelas outras vidas. Então, há uma preparação. João Batista veio para preparar o caminho divino do Rei, né? Jesus. O que é que ele fez, né? Na preparação do povo para receber Jesus? Ele clamou pelo deserto e disse, arrependei-vos, pois chegado a vós o reino dos céus. Então, ele anunciou, mas anunciou, tira as pedras, tira o impedimento. Afasta as coisas que distraia, porque vem o Rei. Ele vai passar por aqui. Não, ele não vai passar pela terra batida. Ele vai passar pelaquela, né, terra liso, preparada por ele, digno dele. Qualquer caminho tem que ser preparado para receber o Rei. E esse é o caminho que Jesus, né, é. Que passa por nós. Então, há uma obra de Deus e também a responsabilidade nossa. A obra dele é que é o caminho dele. Ele vai passar por isso. Ele não vai escolher outro caminho. Ele passa pelo nosso coração. Ele não passa pela nossa cabeça. Ele não passa pelos nossos pés. Ele passa pelo nosso coração. Então, nós vamos esperar uma obra aqui. Aqui fundo. Em Salmos, em Provérbios 24, diz que, né, que nós devemos guardar o nosso coração, porque aí são as saídas da vida. Aqui é onde o Senhor vai se manifestar. Aqui onde a paz vai nos inundar. Aqui onde nós vamos experimentar a sua santidade. É aqui que começa tudo. E ali é aquela fonte de vida. E quando sai de nós, é água viva. É algo que não somente nos satisfaz, mas serve para saciar também a sede e os desejos dos outros. Prepara o caminho do Senhor. Foi a obra, foi a preparação de João Batista. Mas em Isaías 40, versículos 3 a 5, também é aquilo que representa, não é? Que foi, vamos dizer, cumprido por João Batista, mas também tem a sua aplicação para nós. Diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a rede do nosso Deus. Okay? No ermo. No ermo é aquela... aquela deserta, aquela ervas, aquela vida desorganizada, aquela vida com tantas lixo e tudo isso. No ermo, naquele lugar em que não devia ser estrada do Rei, mas naquela, porque é preparada, torna-se uma estrada real. Uma estrada digna que o Senhor passa, não é? Por isso é uma preparação. Não podemos viver de qualquer forma e agradar o Senhor. Não podemos viver de uma forma descuidada, né? Em termos da nossa própria vida, nossa vivência com Deus. E pensar que Deus vai se manifestar aqui, né? No nosso coração. Não, Deus se manifesta, Deus vem. Quando a nossa vida está preparada. Estamos à espera dEle. Né? Há tantas referências na Bíblia sobre esperar no Senhor, não é? Espera para isso. Agora não espera assim de qualquer jeito, não é? Espera na cama. Espera deitado, espera assim, fazendo outra coisa. Nós esperamos com a nossa atenção no Senhor. Nós esperamos vigiando. Nós esperamos esperando que qualquer momento, né? É como aquela parábola em Mateus 25, começando em versículo 1, né? Quando Jesus falou acerca dos 10 virgens, todos eram assim, virgens, preparado para o Senhor, mas cinco estava assim, vigiando, preparado, outros não. E aqueles cinco, aquele estado passou pelo seu coração. E eles entraram. Eles entraram nesse caminho. E entraram naquela boda do Senhor. Entraram naquela vida aventurosa. Entraram naquela presença do Senhor. Os outros que também era separado, era escolhido para entrar, mas eles não prepararam a sua vida. Não prepararam o seu caminho. Não, e quando viu aquele anúncio, aquele clamor no deserto, agora é chegada a vós, o noivo, né? O rei. Não estava assim, não estava preparado. E aquilo passou de lado. Eles não entraram. Então há obra do Senhor e responsabilidade nossa, né? Para ver aquela manifestação. O caminho do Senhor não é somente coisas que nós fazemos, não é? Porque não estamos tão virados para obras, não é? Parece que faz parte da nossa natureza para tentar merecer, tentar fazer algo para Deus fazer algo, não é? Mas aquela preparação, o caminho do Senhor, tem a ver com, e por isso diz, passa pelo nosso coração, tem a ver com a nossa paixão. Tem a ver com o nosso amor. Muito mais do que as nossas ações. Nós podemos fazer as coisas certinhas e ainda não ter o caminho do Senhor a passar pelo nosso coração. Porque tem a ver com a nossa paixão. E quando alguém está apaixonado, né, há uma certa energia, há uma certa gozo, uma certa... Né, como se diz, carisma, né? Que é facilmente visto e apanhado. Quando alguém está assim apaixonado, ele brilha. É um sorriso contínuo, alegria, porque o reino de Deus é paz, né? Justiça e alegria no Espírito Santo. Então, passando pelo nosso coração, nos alegra. Não podemos assim andar assim com, né, chupando limões, andar assim tão virada para dentro, tão triste e tudo, de dizer que estou no caminho do Senhor. Porque o caminho que passa pelo nosso coração toca-nos aqui. E não está dependente de circunstâncias, não está dependente de algo que podia acontecer. Eu li uma coisa esta semana que diz que sucesso não faz felicidade, é felicidade que faz sucesso. Né? Tem a ver com aquilo que está em nós, né? Que faz-nos bem-sucedidos. E esse caminho leva-nos àquelas alturas, leva-nos àquela experiência de bondade, leva-nos àquela experiência de tudo que tem a ver com o reino dos céus, mas toca o nosso coração. Por isso é essa que Deus faz, em primeiro lugar. Ele chega a nós e começa a nos curar. Né? Faz-nos saudável aqui dentro. Ele começa a curar as feridas. Ele começa a nos libertar as amarras que estão aqui dentro. Essa que é a obra. Por quê? Porque Deus quer que nós experimentarmos algo aqui dentro. O caminho. E que o rei passa. E quando a celebração, há saltos, há dança, há alegria no Senhor, não é? Porque essa que pertence ao Espírito Santo. Não é? Diz que não há tristeza no Espírito Santo. Não, há alegria no Espírito Santo, não é? Nós passamos, mas é aquela obra. Então, deixe o Senhor endireitar os nossos veredas, não é? Tirar aquelas pedras que nos tropeça, né? Tirar o lixo, tirar aquilo que nos distrai, tirar as outras opções, os outros desvios. Fecha, põe aquilo e diz, não entra, proibido entrar aqui, é um desvio. Não. Fazer isso, preparar o caminho para que o nosso foco seja somente em Deus. Porque o rei vem. Vamos para Isaías 35. Isaías 35. Puxa, você tem razão, aqui é mesmo muito mais calor do que lá embaixo. E ele levará no alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos. Os loucos santos. Os loucos. Eu gosto disso. Eu fui ver várias traduções e foi interessante. Um que disse, essa pertence, em vez de somente os caminhantes, diz, os que pertencem os que caminham. Esse caminho santo pertence aos que caminham, até se forem loucos, não errarão. Mesmo os loucos, mesmo os, vamos dizer, não é? Os deficientes, mesmo os parvos. Alguém é parvo aqui? É? Às vezes nós temos esses pavoritos, não é? Mesmo os que não têm todos os parafusos, né? Mesmo os loucos, neste caminho, não vai errar. Mesmo os que começaram mal, mesmo os que não têm nada, né, ao seu favor, mesmo os que não, né, fizeram nada até agora, mesmo assim, quando entram nesse caminho, eles não vão errar. Né? E esse caminho santo pertence aos que caminham. Pertence aos que decidem entrar. Não é? Deus faz uma obra em mim. Quantos de nós entramos por causa da nossa perfeição? Ninguém. A maior parte de nós entramos porque mesmo precisávamos. Não é? Andávamos tão mal que era a nossa única esperança que Deus ia fazer algo. E entramos. E Deus começa a fazer essa obra em nós. Não é? Essa obra de santidade. Santidade tem a ver com o coração. Um coração singular. Essa é a minha definição de santidade. Um coração singular. O coração é a nosso amor singular. Não vou dividir o meu amor com muitas outras coisas. Eu sou para Deus. E Deus tem meu coração. E através do, né, de pertencer ao Senhor e caminhar com Ele, eu vou ter todo o amor que eu preciso para os outros. Mas eu não vou tentar amar Deus através dos outros. Através do amor que eu tenho para a minha esposa. E depois eu amo muito dela e chego a Deus assim. Não. É porque nós temos um amor de Deus que nos santifica, que nos transforma. Eu tenho amor para ela. Porque eu estou neste caminho. Eu vou ter sempre o suficiente, tudo o que eu preciso para amar a pessoa. Qualquer pessoa. Mas as pessoas que Deus coloca ao meu lado. Porque é um caminho. Mas é um caminho do coração. E essa é que Deus, Ele é muito, como se diz, zeloso para o nosso coração. E tem ciúmes também. Se alguma coisa nos divide, ou que nos ocupa o lugar dEle. E nós, eu vou dizer, a pior das coisas, experiências, e ver Porque por causa da nossa divisão interior, sentir Deus fazer um passo para trás. Ah, oh, que horror! Não sentir aquele amor. É o pior de sensações. Não é? E que ter um tempo tão vivido, tão focado em Deus, e depois não ter. Não é? Eu não sei acerca de vocês, não vale a pena viver assim. Não vale a pena. Não é? É tudo ou nada, não é? Entrar nesse caminho, ou sai do caminho, mas não anda assim, um pé dentro, outro pé fora. Aquilo não traz gozo nenhum. Não é uma vida nada, não é? Não nos satisfaz. E nós tornamos hipócritas, nós tornamos religiosos, que é o pior de escolhas em termos da nossa vivência com Deus. Não, o rei vem. O rei vem. Seja de madrugada, seja mesmo no tempo do nosso sono. Quem tem sido acordado da noite por Deus? Deus diz, eu quero falar contigo. Deus não dorme. Não é? E Ele acorda-nos e nós, Senhor, é isso, Senhor. Saímos um bocadinho da cama só para passar um tempo com Ele. Não é? Depois voltamos à cama. Não é? Não é? Aquela caminhada da madrugada. Imagina se nós, a nossa vida é tão fechada a isso. E nós logo levantamos, tomamos um banho, saímos da casa, corremos, começamos a fazer as coisas e tudo. Depois, de vez em quando, pois é. Ai, pai, esqueci a Bíblia em casa. E depois, por sentimento de culpa, nós tentamos a conectar com Deus. E nós pensamos que Deus está longe. Ou que talvez tudo é uma farsa. Porque Deus passa pelo coração. E se o nosso coração não foi dado a Ele, não foi aberto para Ele, eu vou dizer, não temos essa experiência com Ele. Porque passa aqui. E Deus está a chamar-nos. Não é? Para ser caminhantes, não é? Porque esse caminho pertence a nós, pertence ao povo de Deus, a Bíblia diz. Esse é um caminho que Deus quer. Não vamos deixar as coisas, as emergências, as outras ocupações nos distraem. Em Isaías 62, versículo 10 diz: passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai das pedras, varai a bandeira aos povos. Então não é somente que nós preparamos o caminho para nós, mas porque estamos no caminho, nós podemos preparar esse caminho para os outros. Porque as pessoas vão ver que estamos a andar de uma forma diferente. Somos um povo diferente. Nós temos um ar diferente. Não é? Não é? Um casal que nós encontramos na praia, depois eles comentaram e dizem, é aquele casal que estava sempre a rir. Sempre com um sorriso. Isso que eles estavam a falar assim. Diz, que é isso que eu quero? Eu quero uma vida, eu quero andar neste caminho. Não é? E que nada nos abana. Não é? Anteontem, estava a jogar golfe e torci a coluna. E depois, que o pior é que da parte da tarde nós fomos à praia. E eu e Pastor Osco e Inês, nós decidimos, Inês queria ter aquelas ondas bravas, então nós fomos para uma praia que tinha ondas mesmo bravas, né? E pai, aquilo apanhou-me várias vezes, eu dei várias coisas. Tinha, eu e Oscar, nós tivemos areia em todo o sítio. Até as narinas. Até nas orelhas. Ficavas assim, tão metido pelas ondas. Né? E tudo. E Inês fez o comentário. Diz, oh pastor, estava somente a rir todo o tempo. Eu estava assim preocupado e tu estavas a rir. Né? Mais uma volta. Pernas para lá. Não foi muito bom para a coluna. Mas impossível, não é? Para mim é impossível começar a tomar uma atitude de miséria, de tristeza. Eu quero gozar a vida, não é? E esse é o melhor caminho, porque esse é o caminho do reino, que é só alegria, paz, justiça no Espírito Santo. Eu não espero uma outra coisa, não é? Eu não quero outra coisa. Seja qual for a adversidade. E uma passagem diz que esse caminho às vezes passa pela vale de Baca. E essa palavra Baca significa choro. Não é? Passa pela, às vezes em Salmos 84, 5 e 6, diz que, não é? Bem-aventurado o homem em cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. E depois, logo, em versículo 6, diz que mesmo passando pelo vale da Baca, tempo de choro, não é? Faz ali uma fonte. Então, não é? Eu li uma vez um livro, anos atrás, em inglês, don't waste your sorrows. Não malgaste os teus choros. Né? Aprende. E avança. Você passa pela vaca, aquela vaca, bacal, quer dizer, não sei como pronunciar vaca. Mas do tempo de choro, aquela adversidade, aprende aquilo que tem que aprender e volta, né? A levantar. Porque ali, mesmo naquele momento difícil, Deus tem uma fonte de água viva. Ele tem algo que vai trazer refrigério. Ele tem algo que vai nos libertar de uma forma em que nós podemos rir quando os outros estão a chorar. Nós podemos gozar, mesmo quando as pessoas dizem, mas como é possível, por tudo que tens passado, como é possível andar bem? É porque estamos num outro caminho. Estamos no caminho do Senhor e Ele trata o nosso coração. Ele nos sara, Ele nos liberta. Não temos que andar aqui mergulhando de miséria. Não temos que andar assim comendo minhocas, não é? Andando assim, só tendo autopiedade e pena de nós mesmos. É não, que vida é essa? Deus tem algo tremendo. E que Ele quer levantar o nosso rosto. Porque é um caminho santo, é um caminho. Quando eu penso sobre a santidade, eu penso sobre uma vida em que a minha consciência não me acusa. Uau! Não me acusa de nada. Não tenho segredos. Não tenho algo para esconder. Que vida é tremenda, não é? Essa é santidade. Então eu não tenho que, não é? Fechar a porta, eu posso viver numa casa de vidro. Não tem nada a esconder. Essa é santidade. É? A viver assim, em que estamos contentes, estamos em paz, estamos com alegria, e nós sabemos, não é? Que estamos no caminho certo. Essa vai levar-nos para aquela grande cidade de Zião. É? Leve-nos a sua presença. Os caminhantes estão lá, não é? Mesmo os loucos, mesmo os fanáticos, mesmo os doidos. Quem está naquele caminho, não vai errar. E Deus vai mudar, não é? Ele vai mudar a nossa personalidade, nossos feitios, nossos maneiras de ser. Ele nos muda, graças a Deus. É importante ficar no caminho. Continuar a caminhar. E aproveita dia após dia aquela fonte, mesmo nos vales. Porque às vezes o caminho passa por um vale. Mesmo naqueles vales, descubra aquelas fontes que Deus tem colocado ali. Que essas fontes são para ti, para não desmaiar, para não abandonar, para não ficar desencorajado. Ali há uma fonte para ti. Beba nessa fonte. Não é? Fique encorajado novamente. Não espera que as circunstâncias te alegrem. Fique alegre e mude as circunstâncias. Amém? Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Com frequência eu oro para a igreja nesse sentido, que mais e mais pioneiros vão ser levantados. Sabe que é uma diferença entre um pioneiro e um que é, colono? Ou colonato, ou coisa assim? Colono? O pioneiro abre o caminho. Às vezes há mais dificuldades em abrir o caminho para outros. Pioneiro que entra numa terra, vejam que não há nada, tem que fazer muito trabalho para abrir caminhos, estradas e tudo, criar. Os colonos não, ele já está tudo aberto, é só habitar com suas casas, fazer aquela parte de infraestrutura e tudo isso. E eu tenho orado, Deus, levanta mais e mais pioneiros no nosso meio, que vai abrir o caminho para os outros. Pessoas que ainda estão muito perdidas no mato, estão muito longe de Deus. É preciso alguém abrir o caminho, dizer, é assim, ei, vem cá, é por aqui, aqui é o caminho, vai. Eu estou a orar para isso. Eu não sei se eu tenho voluntários aqui. Se vocês dizerem, eu quero isso mesmo, eu quero ser um pioneiro. Eu conheço o caminho. Eu quero que também as outras conheçam. Amém? Eu sei que não somos assim, malta assim da casa. Então a mensagem hoje é para nós, como a igreja Logos, né? Mês de setembro nós temos várias convidados, nós temos em outubro logo a nossa convenção. Temos a oportunidade de ser abençoado, mas também para abençoar os outros. Vamos tomar aquele desafio, ok, vamos aproveitar esse tempo para abençoar as pessoas, trazer mais pessoas, mostrar o caminho, ser mais ousado, ser mais carismático, né? Mais alegre. Né? Deixe o Senhor fazer essa obra. Amém? Podemos juntar as mãos? Podemos orar uns pelos outros em terminar? Ora para a pessoa ao teu lado, que Deus vai fazer nesta pessoa aquela caminhante, que abre caminho para os outros, que descubra aquela alegria do Senhor para si, aquelas fontes no deserto, aqueles lugares aqui em que as suas vidas são saciadas, são alimentadas, mas que eles também ministram aos outros. Ora para a pessoa ao teu lado, para essa pioneira, aquela espírito de pioneira entrar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela igreja, Senhor. Obrigado pelos pioneiros que nós temos aqui. Os que já estão no caminho, já foram alcançados, mas, Senhor, que eles vão abrir o caminho. Eles vão pagar o preço para que os outros possam gozar essa vida que nos deste, Senhor.
Obrigado, Senhor, que Tu supras todas as necessidades para que essa obra seja feita. Temos tudo, não precisamos mais nada, Senhor. Já conhecemos a fonte. Oh, aleluia. Olhamos para Ti, Senhor. Venha, Rei dos Reis. Paz pelo nosso coração. Estamos à Tua espera, Senhor. Esperamos para Ti, Senhor. Esperamos para Ti, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Deus vos abençoe.